Está previsto para esta quarta-feira, no Supremo Tribunal Federal, julgamento sobre a constitucionalidade da súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, que diz respeito a terceirizações. Para uma análise, nós conversamos agora com o professor Estevão Malê, do Departamento de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito da USP. Olá, professor, do que se trata, em termos gerais, essa matéria e qual a importância dela?
A importância é extraordinária, porque o Supremo irá dizer se a orientação que hoje prevalece na Justiça do Trabalho deve ser mantida ou não. E essa orientação diz que a empresa não pode, em nenhuma hipótese, terceirizar atividade fim. Ou seja, a empresa só poderia terceirizar uma atividade meio. Vou dar alguns exemplos para tentar esclarecer melhor essa disposição. Uma empresa de comércio varejista seguramente pode terceirizar a atividade de segurança no estabelecimento. Já atividades que se aproximam do conceito de atividade fim não poderiam ser terceirizadas. Por se tratar de uma empresa de comércio varejista, a função do caixa dessa empresa não poderia ser realizada por uma empresa contratada ou por um terceiro. O grande problema é que o próprio conceito de atividade meio e também o conceito de atividade fim não são claros. Eu usei exemplos extremados e mais óbvios. Agora, entre esses extremos, há uma zona cinzenta. Voltando à hipótese do comércio varejista, a colocação de produtos na prateleira é atividade meio ou é atividade fim? Tudo vai depender da amplitude do conceito que eu atribuo a cada um desses aspectos da produção. E o que o Supremo vai dizer, portanto, é se a proibição genérica de terceirização de atividade fim é ou não compatível com a Constituição.
Isso tem um impacto direto, professor, na questão salarial, na organização trabalhista? Por quê?
Tem sim, porque quando a terceirização é admitida, volto ao exemplo da segurança, o empregado não é contratado pela empresa tomadora de serviço, mas por uma empresa prestadora de serviço, no caso, uma empresa de segurança. Portanto, de um lado, ele não pertence à categoria dos empregados em comércio varejista, terá outros direitos e, de outro lado, ele não é empregado do próprio supermercado. Então, isso afeta de maneira significativamente os direitos que ele tem. Ele, por exemplo, não pode pretender equiparação salarial com um empregado do supermercado, porque ele não é empregado do supermercado.
Qual a análise do senhor, professor Estevão Malê, com relação ao Supremo numa eventual decisão nesta quarta-feira?
É muito difícil fazer um prognóstico sobre a decisão do Supremo, mas o que parece claro é que o Supremo tem dado maior atenção nos últimos tempos, especialmente nesse ano, aos pronunciamentos da Justiça do Trabalho. E nas vezes em que fez isso recentemente, tem alterado a decisão tomada pela Justiça do Trabalho. Há um caso que ficou célebre da negociação coletiva, em que a Justiça do Trabalho tinha considerado inválido um acordo coletivo sobre PDV, Programa de Demissão Voluntária, e o Supremo entendeu que o acordo era legítimo. E também, já fora dos processos em si, alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, em palestras, em eventos e mesmo em entrevistas, têm manifestado a necessidade de revisão de certos pronunciamentos da Justiça do Trabalho. Então, é possível que isso seja um indicativo de que, no mínimo, haverá alguns votos contrários à orientação da Justiça do Trabalho. Agora, se esses votos serão em número suficiente para que essa orientação da Justiça do Trabalho seja revista, isso já é mais difícil dizer.
Agora, uma última análise, professor Estevão Malley. O senhor também que está acostumado, né, a lidar ali com o outro lado, com o mundo corporativo, com as empresas, com as organizações de maneira geral. Como que se dá a adaptação, em caso de mudanças ou não? Como que o mercado responde a essas alterações na lei?
Em geral, de maneira extremamente rápida. Até porque, se o Supremo mantiver a decisão da Justiça do Trabalho, a orientação que hoje prevalece, não haverá grande necessidade de transformação. Já é o quadro que está hoje em vigor com a proibição da terceirização de atividade fim. Mas, se a decisão for diversa, for oposta, e a terceirização de atividade fim passar a ser admitida, o provável é que o mercado rapidamente se adapte a isso e passe a se utilizar de maneira muito mais larga da terceirização.
Ou seja, mudanças aí na cultura de empresas variadas.
Exatamente. Além de encerramento de muitos processos que hoje questionam terceirização em casos de fronteira, em casos limítrofes, em casos daquela zona cinzenta que eu mencionei anteriormente. Uma vez que o Supremo tenha considerado lícita a terceirização de atividade fim em geral, não fará mais sentido a existência de certos questionamentos. Para voltar ao exemplo que eu tenho sempre dado, não haverá como questionar a reposição de produtos em prateleira como uma atividade passível de terceirização, porque hoje o problema existe por não se saber claramente se é atividade meio ou atividade fim. Ora, se a terceirização pode ser admitida mesmo em atividade fim, o questionamento deixa de fazer qualquer sentido.
E no caso do poder público, quando o empregador é poder público, é possível também aí que sejam empregadas alterações?
Aqui já é muito mais delicado. Nesse caso, os problemas são mais complexos, porque o poder público tem a exigência, como regra, da licitação e fica sujeito a outros parâmetros normativos. Inclusive porque grande parte do problema que existe hoje sobre a terceirização, as dúvidas, as dificuldades, todo esse cenário decorre do fato de que não existe uma legislação clara sobre o assunto. A disciplina decorre essencialmente de uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, ou seja, da jurisprudência trabalhista. Há uma quantidade enorme de projetos de lei no Congresso Nacional, mas esses projetos, justamente porque o tema é muito polêmico, nunca chegaram ao seu termo, nunca foram transformados em lei, e tudo decorre, portanto, da mera interpretação da jurisprudência. Já no caso do setor público, há normas legais que estabelecem com um pouco mais de clareza o que pode e o que não pode ser terceirizado e quais as consequências disso. Portanto, não é de se esperar que no âmbito do setor público o impacto seja tão grande.
O senhor, como especialista, é claro, acompanha de perto, né, com interesse, inclusive acadêmico, né?
É verdade, o assunto é muito importante e eu o acompanho não só sob a perspectiva acadêmica, científica e teórica, mas também sob a perspectiva do advogado, por conta da grande repercussão que isso terá no âmbito das relações de trabalho.
Professor Estevão Malley, Departamento de Direito do Trabalho e da Seguridade Social da Faculdade de Direito da USP, obrigado por sua análise aqui para os ouvintes da Rádio USP.
Foi um grande prazer.
Entrevista Fábio Rubira.